Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. A Jorto como estava, o sertanejo afastou-se machinalmente da casa, na direção da serra. Não tinha consciência do que se passava em torno de si. Não via os objetos que o rodeavam, nem ouvia os rumores da solidão. Mas guiava-o através da floresta o admirável instinto do filho das brenhas. Esse sentido delicadíssimo que vela sempre e adverte ao vaquiano da aproximação do perigo, antes que os outros orgãos possam denunciá-lo. Apesar de inteiramente alheio a si, o mancebo caminhava com extrema cautela por entre o mato, como quem, receoso da batida ordenada pelo capitão Mor, tratava de escapar-lhe. Da mesma sorte que os automatos, obedecendo à pressão da mola que os põe em movimento, executam evoluções regulares, o corpo dos homens de tempera vigorosa tem a propriedade de reter em si os impulsos da vontade e dirigir-se por essa norma, ainda quando a alma é em repouso e abandona, por assim dizer, o involucro de sua materialidade. Ao passo que o mancebo vagava por entre a espessura, seu espírito debatia-se no turbilhão de sensações que o assaltara. De balde tou destacar uma ideia desse caos e refletir sobre o acontecimento que lhe subvertera a existência. Como uma folha convolta pelo remoinho de vento, sua mente era arrastada por um tropel de impressões a que não podia subtrair-se. Foi quando serenou esse primeiro alvoroto que seu pensamento desprendeu-se, mas ainda confuso e desordenado. Tinha ele parado em frente de um arbusto morto e olhava-o com expressão compassiva. Eu era como esse Angelim, que nasceu no outro inverno. Quando ele crescia e copaava, não sabia que a seca havia de chegar e despi-lo das folhas, matando-lhe a raiz. Como ele, eu não via a desventura roubada a mim toda a minha alegria. Cego que eu fui, pensei que este doce engano havia de durar sempre, sempre. Ao redor de mim tudo mudava. Os grelos que brotaram quando vinho ao mundo já estão arvores da mata. Os garrotes de meu tempo ficaram touros e morreram de velhice. Os podrinhos que o cobriu brincava em nino cansaram de campear. As bezerrinhas do ano em que saí a vaquejar com meu pai tornaram-se novilhas e delas nasceram outras, que produziram todo gado novo. As ramas do maracujá que rebentam com as primeiras águas cobrem-se de flores. Das flores saem os frutos que espalham na terra as sementes e das sementes brotam novas ramas, que por sua vez cobrem-se de flores até que murcham e secam. Passam, os amo levam, poinda. Mas ela, flor, eu acreditava que havia de ser sempre a mesma, sempre solitaria e sempre donzela, como a lua no céu, como a virgem em seu altar. Eu adoraria eternamente assim, no seu resplendor, e não queria outra felicidade senão essa de viver de sua imagem. Nenhum homem a possuiria jamais. Deus não a chamava a si e a deixava no mundo unicamente para mim. Um riso amargurado cortou-lhe a meditação. E de repente apagou-se o encanto. Flor tem 19 anos. Sua mãe casou-se dessa idade e Rádio está pensando no enxoval da filha. Noivo faltam. Já apareceu o primeiro, esse capitão Marcos Fragoso. E moço bem parecido, rico e fidalgo. Pode agradar-lhe. Arnaldo estremeceu ante o pensamento que desapontava e arredou o espírito dessa ideia a que incutia-lhe horror. Já uma vez, prosseguiu ele, tinha me enganado. Quando brincávamos juntos, cuidava, via aviões de ser meninos toda a vida, que eu poderia sempre carregá-la em meus braços, e ela nunca me veria triste, que não me abraçasse. E um dia ficou moça, e eu que era seu camarada, não fui mais senão um agregado da fazenda. Mas então ninguém veio rouba-la à asa onde nasceu, e a estes campos que nos viram crescer juntos. Eu a via atos a das horas e podia adorá-la de longe, como a santa da minha alma. Agora, vai casar-se, um homem será seu marido, e ela deixará de existir para mim, e eu não verei mais o anjo do céu que me consolava. Arnaldo retraiu-se como quem concentra as forças para soltá-las de arremesso. Não, exclamou ele com um gesto enérgico. Flor não pertencerá a nenhum homem na terra. Ainda que seja à custa de minha alvação eterna. Proferida esta surda exclamação, arrojou-se pelo mato e momentos depois surgia na entrada da caverna, para onde 4 dias antes havia transportado o velho Job. Sentado em uma saliência do rochedo, com o corpo imóvel e hirto, com as pernas dobradas e estreitamente unidas ao peito, com os cotovelos fincados nos joelhos e o jorrinho inserida entre os dois braços, o ancião parecia uma múmia indígena arrancada a seu camocim e ali esquecida. Entretanto, seu espírito andava longe, lá fora da caverna, perscrutando o que se passava. Nenhum rumor soava na floresta. O que seu ouvido atento não distinguisse para determinar-lhe a causa e conhecer se era a queda de um fruto, a passagem de um animal ou o farfalhar da brisa. Ele percebera os primeiros ruídos à aproximação do sertanejo e o reconhecera antes que penetrasse na caverna. De um relance leu na fisionomia do mancebo, sem que os pupilas estáticas se movessem nas órbitas. Arnaldo parou na entrada, com olhos fitos no velho. Seu gesto denunciava uma hesitação rara em tão decidido caráxe. Job irava que lhe falasse. Vieste confiar-me um segredo, filho. Eu escuto, disse afinal o velho. Vim para ver-te, Job, respondeu mancebo com uma reticência. Eu conheço os pensamentos dos homens, como tu, filho, conhecesses as manhas do gado barbatão. Teu passo é de quem vinha impaciente de chegar, e o motivo que te trazia assim pressuroso está aí dentro, e tu o escondes. Já duas vezes te veio aos lábios. Não surpreendeu a Arnaldo essa admirável sagacidade à que estava habituado, pois a ovelha via-lhe em grande parte a perspicácia de que era dotado. Queres saber o que me trouxe?
Eu te digo.
Arnaldo aproximou-se do velho e pôs-lhe a mão no ombro. Tu que viveste longos anos e conheces todos os segredos dos homens, deves saber também o que eu desejo. Fala, quanto a desgraça ensina ao pecador, eu sei. Se um homem quiser roubar-me o bem que me pertence, e que faz toda a minha felicidade, posso matá-lo, sem tornar-me assassino. O velho Job ergueu-se de chofre, e completamente que transfigurado. As cãs erriçaram triânânio, e os olhos saltaram-lhe das órbitas. Por ouro, filho, não derrames nem uma gota de sangue de teu irmão, porque essa gota basta para manchar todo o tesouro e torná-lo maldito. Travando das mãos o mancebo e conchegando o asse, o velho prosseguiu. Não sabes o que é o ouro, filho, ó.
Eu sei.
Kimon ensinou o demônio da cobiça. E o sangue derramado pelo punhal do sicário, que vai esconder-se nas entranhas terra e coalhar-se em ouro. Ao calor do corpo, esse coalho derrete-se, e o sangue tinge as mãos do homem. Por isso os alquimistas para fazer ouro ferviam sangue numa caldeira, mas eles não o tinham bastante, porque é preciso muito, muito sangue, para dar um queijo de ouro. Job soltou uma risada alvar e continuou a desarrazoar, mas as palavras rompiam-lhe dos lábios roucas e desconexas, de modo que já não era possível distingui-las, nem compreender-lhes o sentido. Arnaldo estava feito a estes acessos, pois não mostrou o menor abalo, e acompanhando os gestos do velho com um olhar de comiseração, esperou que findasse o desordenado e soturmonou logo. Efetivamente foi Job serenando e tornou à posição anterior, mas para sossobrar no abismo de recordações que se abrira nas profundezas de sua alma. Job, disse Arnaldo com império. O velho ergueu a cabeça e fitou no mancebo a pupila baça como um homem que emergiu das trevas. Job ouvir, fala. Não é ouro nem riquezas que eu receio perder. É outro bem e mais precioso.
A tua alma?
Perguntou o velho cravando os olhos no mancebo.
Me ama assim?
Caste a filho. Não, minha mão está pura, mas duas vezes eu lhe capou de manchar-se no sangue de meu semelhante.
Uma vez foi para defender a vida do capitão Mor, devia feri-o. Devias, filho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A outra vez foi para defender-me a mim. Ameaçaram tua vida? Quiseram roubar-me o que mais amo neste mundo.
Não. Uma mulher.
Síndigos, cavaleiros tinham por timbre disputar a dama de seus pensamentos nos torneios e desafios, e o vencedor recebia e imprimiu a mão da mais formosa. Esses tempos vão longe, agora não mais com a lanspada lança se rendem as donzelas. Em meu caso, tu que farias?
Já
não sou deste mundo. Mas outrora, foste moço um dia. Teu coração há de ter amado uma mulher. Nesse tempo de tua mocidade, que farias? Não me pergunte, filho, que não me lembro mais do que fui. Pergunta a teu coração que é moço, e vive, o meu está morto. Já perguntei, e ele respondeu-me.
O que, filho?
Não te direi, não nem a mim mesmo, eu tenho coragem de repeti-lo. Pensa em tua alma, Arnaldo. O que é a minha alma sem a sua adoração, Job? Arnão morou-se na caverna até a tarde, quando despediu-se do velho e ganhou a mata. A essa hora já os acostados da fazenda e o capitão Mora enviará à sua procura, desenganados de encontrá-lo,
ou tinham voltado a casa ou andavam longe a abater o mato. Não obstante, ele aplicou o sentido para verificar se não havia coisa suspeita. Percebeu então um rumor cadente que se aproximava como o som rijo e breve bré da pata de um animal no solo duro. Arnaldo conheceu quem era que o procurava e dinou com um motivo. E a mãe que soube refligiu-se. Tinha parado à espera. Com pouco surgiu dentre a ramagem a comadre, que chegando perto de seu filho de leite, levantou a pata dianteira para acariciá-lo, depois do que fitando nele os olhos, voltou a cabeça para trás na direção de onde viera. Já sei, respondeu o rapapaz afagando o pescoço da cabra, foi sua comadre que mandou chamar-me e aí vem.
Não é.
Fazendo um aceno ao inteligente animal, Arnaldo foi ao encontro da mãe, esta que vinha perto correu a abraçá-lo, apenas o avistou. Jesus, filho de minha alma, que foi isto com o Sr. Capitão Mor, meu Deus, uma coisa que nunca, nunca sucedeu em dias de minha vida, nem de teu pai, havia de suceder agora contigo, por minha desgraça, tu perdeste o teu bentinho.
Não, aqui está.
Então foi porque te esqueceste de rezar. Quando menos se espera, vem os dias maus, sem que se ofenda a Deus. Nós vivíamos felizes há tanto tempo, mãe. Arnaldo proferiu as últimas palavras com a voz comovida e apoiou a fronte na face da cabreira, que lhe tinha lançado os braços ao pescoço para aconchegá-lo a si. Graças à Virgem Santíssima, ainda se há de remediar tudo. Tenho fé na minha Senhora da Penhala, que sempre me tem valido. Ergueu Arnaldo a cabeça com gesto brusco e arrancou-se dos braços da mãe para aplicar toda a atenção ao estrepido que lhe ferira o ouvido. A mãe sorriu com disfarce.
Flor.
Interrogou o sertanejo em tom submisso. Justa afirmou com a cabeça.